seguir, um programa independente. Todo o seu conteúdo é de responsabilidade dos seus idealizadores.
Obrigado, meu Deus.
A partir de agora, programa Frequência News. Apresentação, Binho Shalom.
Alô, minha gente amada e amiga, bom dia pra você, dona de casa. Bom dia pra você, meu amigo trabalhador, ligado nos 96,1. Ótimo dia pra você. Peço licença, até às 9 eu conto com sua participação, ligando aqui pra rádio, participando e contando com sua grande audiência por esse meu Brasilzão imenso de meu Deus, através da rede mundial de computadores, onde quer que você esteja, onde quer que você vá, receba o meu carinhoso abraço nesse sábado, dia 14 de fevereiro do ano de 2026, e deixo abraçar a você, taxista, que me der essa carona gostosa no seu carro. Um ótimo dia para você, sintonizado aqui do Frequência News.
Tô na rua, tô na pista. Não tô no palco, mas no asfalto, eu sou um artista.
Pois é, você taxista ligado aqui no Frequência News, um ótimo dia para você. Já tem a participação especial do ex-secretário de Ordem Pública da cidade de Taboana. Vou conversar com o presidente do partido do PL na cidade de Ilhéus. Lá tá uma confusão, Bebeto Oliveira, danada. Lá a situação tá o seguinte: o vereador Tandique está acusando o presidente do partido do PL, presidente da Fundação Maramata, de possuir alguns cargos fantasma. Já, aqui no Frequência News, ele vai falar sobre esse assunto. E é claro, até às 9, eu conto com sua grande audiência. E nesse momento, deixa eu abraçar aqui a Vanderleia de Oliveira. Oi, Vanderleia, tudo bem, querida? Trocando de idade no dia de hoje, ela está aqui mandando um abraço para você, Bebeto, e para todos que acompanham a rádio. Também acompanhando o Frequência News, a Marizete de Oliveira, na cidade de Ilhéus, tá aqui na Zona Sul com o volume lá ligado do Frequência News, trocando de idade no dia de hoje. E tá aí a música para homenagear você que tá trocando de idade aqui nos 96,1. Tamo chegando, Brasil. É que música, hein? Você foi lá no fundo do baú, meu Deus do céu. Aumenta um pedaço dessa música, vai lá. Aí, abrilhantando Frequência News, Ravine, que música bonita, viu, Bebeto Oliveira? Você foi lá nas carrapetas, lá no baú e resgatou essa música.
1900 e lá vai fumaça.
É, rapaz.
Heaven. Byron Adams.
Você sabe cantar essa música?
Rapaz, só aprendi a cantar em português. Né?
Ai, às 8 horas e 8 minutos, para você que acompanha o Frequência News. Agora eu quero convidar você, dona de casa, você, meu amigo trabalhador, a parar tudo que você está fazendo. E vamos juntos com a maior corrente do rádio brasileiro, com a oração do Pai Nosso. A oração que Jesus nos ensinou, você que está aí pegando a 415, a 101. Vamos juntos com a maior corrente do rádio brasileiro, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal. Amém. E graças a Deus.
News, girando pela cidade.
Gira, repórter. Alô, alô, repórter, eu quero ouvir a sua voz. Alô, alô, Bebeto Oliveira, bom dia. Fala direto da nossa redação, trazendo as notícias do dia de hoje. Hoje, dia 14 de fevereiro do ano de 2026. Bom dia, Bebeto.
Bom dia, Binho. Bom dia, ouvintes da Boa FM. Acidente da BR-101 mata casal e filha no sul da Bahia.
Meu Deus do céu.
É, rapaz, um grave acidente automobilístico registrado na manhã desta sexta-feira, 13, resultou na morte de um casal e da filha em um trecho da rodovia próximo ao município de Itapebi, aqui no sul da Bahia. De acordo com as informações divulgadas pelo blog Rodrigo Ferraz, a família viajava com destino a Porto Seguro quando ocorreu a colisão. Infelizmente, vitimou essas pessoas aí. Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos no outro veículo envolvido na colisão. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes, Bill.
Que situação, viu, Bebeto? Aí, pedindo sempre a você que vai pegar aí a pista, a estrada, muita atenção nesse período aí de carnaval, que não é fácil. E aí se tem sempre um imprudente, sempre aqueles que não têm amor pela vida e acaba colocando outros aí em risco. E não é fácil, né, Bebeto? Então muita atenção para você que vai pegar aí a 415, a 101, porque realmente não é fácil nesse período de festa, que sempre acontece essas tragédias, né?
Além de fazer a revisão do veículo, cuidado com o tempo chuvoso também, porque a previsão de chuva é muito grande aqui para toda a Bahia, inclusive. Então, todo cuidado é pouco, né, Bill?
Muito cuidado para você que acompanha aqui o Frequência News. Já, Bebeto volta direto da nossa redação, trazendo as notícias. É isso, Bebeto, você volta já. Sempre deixando a dona de casa, sempre muito bem informado. Às 8 horas e 3 minutos, 8h13, e você pode ligar aqui para a rádio, mandar sua mensagem pelo nosso WhatsApp. O WhatsApp aqui da Boa FM é o 991799601. Esse é o nosso WhatsApp, você pode mandar sua mensagem, ficar bastante à vontade no dia de hoje. E lembrando aqui, deixa eu abraçar aqui o Dízio do Cerrado. Oi, Dízio, tudo bem? Tá ligado no Frequência News? Um forte abraço. Tá aqui com o seu rádio ligado. Deixa eu me ver aqui, o Dízio mandou aqui logo cedo. Mandou aqui, Binho, estou ouvindo Frequência, estou aqui ouvindo, meu amigo. Hoje estou inaugurando um novo serviço de som de alto na Vila do Cerrado. Olha que coisa boa, hein? Ele diz aqui, manda um abraço aqui em nome de Boneco, não esqueça de Fabinho da Iluminação. Oi, Fabinho, tudo bem? Obrigado pela sua grande audiência aqui no Frequência News. Um abraço ao nosso querido amigo Marcinho da Mangabinha, tá aqui o Marcos Pastor. Oi, Marcos, tudo bem, querido? Obrigado pela sua grande audiência aqui no Frequência News. O Júnior de Itacaré. Oi, Júnior, tudo bem? Tá aqui ligado no Frequência News do dia de hoje. Tá mandando um abraço para todos. É sempre bom tê-lo aqui no Frequência News, para você que acompanha os 96,1. Vou chamar o intervalo, já tá na linha já? O nosso convidado? Tá aqui o Thiago Martins. Bom dia, Thiago, tudo bem com você?
Bom dia, Binho, bom dia, Itabuna, bom dia, Região Cacaueira. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, meu amigo.
Prazer é tudo nosso tê-lo aqui no Frequência News. E agora é sempre uma honra, e chegando o período eleitoral, não é fácil. E aí se tem aí o vereador do Partido União Brasil. Que confusão é essa na cidade de Ilhéus?
Rapaz, é muito triste, né, ver que um vereador, um homem com a formação técnica que Tandique tem, se prestar um papelão desse. Fez uma denúncia infundada, não teve o capricho de respeitar a casa dos vereadores e pelo menos de investigar em loco, procurar saber o que estava acontecendo, preferiu usar um tema tão sensível que expõe o governo como palanque eleitoral. Na fala dele, você vê a preocupação dele, que é sobre minha pré-candidatura a deputado estadual, que eu nem lancei ainda. Enfim, é muito triste que Léo, que esteja nesse momento de reconstrução, passe por momentos teatrais como esse, que só depõe contra a cidade que vive um bom momento.
Ah, e aí você já tentou conversar com ele, com o prefeito, para poder se ajustar, para acabar com essa situação? Inclusive, ele gravou um vídeo e colocou na rede social dele falando sobre a questão do senhor.
Pois é, Binho. O vereador é uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande de diálogo. Para ele, ninguém presta. Você vê que é um cara que briga com todo mundo brigou com o partido dele, brigou com os deputados do partido dele, briga com o prefeito, acusou o juiz, brigou, tentou sair na mão, agressão física dentro da Câmara dos Vereadores. É um senhor que tem prestado um papel deplorável para a nossa comunidade, para a nossa Câmara de Vereadores. É uma pessoa que não dialoga, não tem condições emocionais de estar na Câmara. Isso já ficou comprovado para a população de Léus. Então, o prefeito precisa, de fato, botar todo mundo para sentar, conversar, alinhar, exercer o seu papel de líder, porque a casa está bagunçada. Então, a gente precisa organizar a casa, organizar o que é base, o que é oposição, para poder seguir caminhando junto, porque do jeito que tá difícil.
Uhum. E aí, ele falava, inclusive, de uma pessoa que estava uma outra secretaria recebendo, e aí na Secretaria de Agricultura e Pesca, e estava à disposição da Maramata. Como é que o senhor vê essa fala do vereador?
Ela é falsa, ela não condiz com a verdade. Se ele tivesse, como eu falei no início, se ele tivesse o mínimo de compromisso com a sua função de vereador, teria investigado antes. Eu sou totalmente a favor, Bim, que o vereador ele receba a denúncia, que ele investigue e que denuncie. E que quem tiver errado, pague. Agora, se ele tivesse, de fato, ido até a secretaria, investigado, visto se a pessoa está lá trabalhando, e ele ia ter visto ela lá trabalhando, ele ia ver que é mentira. Não existe, nunca existiu, da minha sogra estar empregada na Maramata, ou estar à disposição na Maramata. Nós estamos falando de um cargo público demanda diário oficial. Se ela fosse nomeada na Maramata, estaria publicado no Diário Oficial. Se ela estivesse à disposição da Maramata, teria um ofício meu solicitando ela à secretaria que estaria disponibilizando ela à Maramata. Isso, nada disso existe. Ela cumpre expediente e desenvolve seus papéis na Secretaria de Agricultura e Pesca, que é liderada pelo Milton, que é um homem sério. Então, assim, é um papelão que esse vereador está passando mais uma vez. Eu não sei se vocês se recordam, mas também foi ele que denunciou a situação dos peixes lá na Maramata, um ato público que estava acontecendo nas secretarias, mas apenas na minha ele fez a denúncia. A denúncia não, ele fez o circo, né? Porque a denúncia em si no Ministério Público ele não fez até hoje. Então ele gosta de circo, de palanque, e infelizmente isso aí não acaba bem nunca.
Às 8h17, para você que acompanha o Frequência News, estamos conversando com o presidente do partido do PL. Então pode sentar na mesa o senhor e o vereador Tandik sem nenhuma dificuldade, né?
Eu sou uma pessoa civilizada, eu tenho educação e eu tenho consciência política, Binho. Nós estamos numa base, nós formamos uma base, estamos às vésperas de uma eleição importantíssima, que é para ganhar o governo do estado contra o PT. Nós conseguimos êxito em Léus em cima disso, porque houve união, e o vereador, infelizmente, parece que não enxergou isso ainda, a importância do próximo pleito. Ele tem pensado apenas no umbigo dele, no projeto pessoal dele, e não está enxergando o macro da coisa. Eu tenho minhas insatisfações com o prefeito, com ele, com tantos outros, e não fico por aí criando caso, criando circo para poder me destacar, aparecer. É necessário ter um pensamento em conjunto, um pensamento de aliança, para que a gente possa construir o futuro da região Cacauê. Nossa região, Bim, está precisando de representantes, está sem voz. Nós temos que elevar os nomes que aqui têm condições de representar a nossa região, são diversos nomes. E esse tipo de comportamento só fragiliza e expõe divisão dentro da base. Isso não é bom para ninguém. Ninguém ganha com isso, a não ser a nossa oposição. Então é necessária uma maturidade política, é necessário entendimento do que nós estamos enfrentando daqui para frente e, claro, né, ser transparente com a população de Léus, com a população da região, porque esse fato aí já tomou a região toda. Estou falando com você de Itabuna, e o caso é em Léus. Ou seja, ele não está sendo responsável. Quando se fala uma coisa da tribuna de vereadores, isso repercute grandemente. E ele fez isso de maneira falha. E não é a primeira vez, infelizmente. Enquanto a Câmara de Vereadores não cansar o mandato desse responsável, não vai ser a última.
Às 8h18, para você que acompanha o Frequência News, estamos conversando com o presidente do partido do PL. Agora, qual o conselho que o senhor daria para ele, se ele estiver ouvindo aqui o programa, acredito que ele esteja ouvindo, e qual o conselho que o senhor daria para o vereador Tandique?
Binho, ó, eu daria um conselho para ele, dele procurar um psicólogo ou um psiquiatra, porque diversas vezes ele fez isso contra mim e eu não respondi, porque eu acreditei fielmente que se tratava de um problema psicológico, alguma coisa de saúde que ele precisasse tratar. Mas como ele não se trata, dessa vez eu respondi e vou acionar ele na justiça, e vou acionar o Ministério Público, vou acionar a Defensoria Pública, porque ele, como defensor público, tem uma responsabilidade maior do que o cidadão comum. Tem que ter compromisso com a verdade, compromisso com a lei, com a transparência. Então vou acionar ele no Ministério Público, vou acionar ele na Defensoria Pública, porque ele responda como defensor também. Um defensor público não pode estar mentindo assim, dessa forma circense nas redes sociais. Então eu diria a ele, para que ele procure, não é vergonha para ninguém, bicho, se afastar, para poder tratar a sua mentalidade, sua mente, tratar o seu psicológico, e ele publicamente precisa disso. Todo mundo já viu que uma pessoa que não consegue dialogar com ninguém, que parte para agressão, parte para mentira, está precisando de um tratamento psicológico, psiquiatra. Então, a minha dica para ele é que ele vá procurar um tratamento profissional antes que ele arrume um problema para a vida dele.
Pois é. Às 8h20, para você que acompanha o Frequência News dos 96,1, estamos conversando com o presidente do partido do PL da cidade de Ilhéus. Então aguardar aí, né? Acredito que depois aí do carnaval vocês vão tomar uma água de coco junto aí, vão sentar na mesa, vão se resolver. Mas você já tentou falar com o prefeito sobre a situação?
Liguei, não atendeu.
Ah, não atendeu não, né? Tentou falar com ele e não conseguiu.
Diversas vezes não atendeu.
Aham, tá certo. Então vamos aguardar pra ver como é que vai ficar essa novela aí na cidade de Ilhéus. Mas o senhor tá disposto a sentar, conversar, tomar água de coco, de boa. E aí Ilhéus tem aquela brisa, né? De 4 da tarde, 5 da tarde, tranquilamente, né, vereador, o presidente?
Ilhéus é um paraíso, meu amigo. O cara, para poder chegar no nível que esse cidadão chega, tá faltando alguma coisa na vida dele, porque isso aqui é um paraíso, uma cidade que tá num momento bom de reconstrução. Nós estamos vivendo um momento ímpar e tem alguém que não consegue ficar infeliz com isso. Então, sinceramente, eu não sei nem mais o que dizer. Eu acho que o caminho sempre foi, sempre vai ser o diálogo, principalmente na política. A política é a arte do diálogo, tanto com seus pares quanto com seus opositores. Tem que haver diálogo o momento todo. Até de cessar-fogo, até de bandeira branca, tem que ter diálogo. Infelizmente, quem não aprendeu isso não pode estar na política.
Às 8h21, o partido do PL na cidade de Ilhéus. Quem são os candidatos, senhor?
Olha, meu candidato a deputado federal hoje é o deputado federal Capitão Aldo, que tem dado todo o sustento para poder o partido crescer aqui na região sul. Estou coordenando, a pedido dele, 50 cidades da nossa região. E me convidou a ser candidato, pré-candidato a deputado estadual, que é um fato que nós vamos anunciar em breve, de forma oficial, com o evento, com a presença de Roma dele, quem sabe até do ACM Neto. Então, vamos aguardar para poder alinhar todos os pontos, que se eu for lançar um nome de fato, tem que ser uma caminhada segura, estruturada, para poder de fato representar a nossa região. Nossa região merece respeito, merece que, se esse projeto saia do papel, que ele seja um projeto condizente com o tamanho da nossa região. Uma estrutura que possa agregar e alcançar todas as cidades que me foi confiada, e que a gente possa alcançar o êxito para representar a nossa região. Hoje nós vivemos um caos em relação ao cacau. Esse aumento é inconsequente de impostos para o governo federal, tem fragilizado a nossa economia, as nossas lojas, nosso centro comercial. Nós temos aí uma grande deficiência nas nossas estradas, nas nossas BRs e BAs, que de dia estão esburacadas e na noite estão sem iluminação. Então é necessário uma voz para que a gente possa dar suporte a todos esses nichos que sustentam nossa região. E eu espero poder representar, se o partido entender que de fato nós temos viabilidade eleitoral. O convite para mim já é um primeiro passo. O partido vê na minha pessoa condições de ser eleito deputado estadual, de representar a região, para mim já é um fato muito grande. Agora falta a gente sentar e estruturar essa caminhada.
Às 8h23, você que acompanha o Frequência News nos 96,1, abraço aqui a Graça. A Graça mandou um recado. Binho, estava na feira do bairro São Caetano, muita gente ligada no Frequência News. Um abraço, querida. Obrigado pela sua grande audiência. O nosso querido amigo e irmão Jerônimo Fiscal, já se aquecendo, vai assumir o mandato de vereador, já passou ali na Consul, viu, Bebeto? já comprou uns 4, 5 ternos já, botou uma para cada comissão. Deve assumir a qualquer momento o mandato de vereador. Parabéns ao Jerônimo Fiscal, que está ouvindo Frequência News. Agora, presidente, desejar ao senhor sucesso na condução do partido, né? Sucesso aí na sua pré-candidatura de deputado estadual, que não é um desafio fácil, mas é claro, aqui na torcida, para que você e o Tandik encontrem um caminho para poder sair dessa celeuma aí, que me parece que não tem mais fim.
Pois é, eu não tenho nada pessoal contra o vereador. Eu acho que esse comportamento dele fala mais dele do que qualquer outro, porque não é possível que todo mundo esteja ao redor dele, está errado, só ele que está certo. Eu espero que ele se resolva internamente para que ele possa seguir trabalhando de forma honesta, honrando os votos que ele teve. Foi o segundo mais votado de Ilhéus. Então, ele tem uma responsabilidade muito grande de ter transparência e respeito com seus eleitores. Eu estou aqui para conversar a hora que for o caso.
Ah, tá certo. Presidente, obrigado pela sua participação aqui no Frequência News. E quando quiser voltar, é sempre uma honra poder conversar, falar um pouco de política. E espero a gente poder voltar aqui e falar sobre outro assunto. Não essa confusão que o Bebê estava até pensando aqui, partir para Ilhéus para poder tentar resolver lá no, na conversa, no gogó, na garganta, né, Bebeto Oliveira? Um abraço, presidente.
Ô, Binho, obrigado mais uma vez pela oportunidade, viu? Estou à disposição sempre. Abraço.
Um abraço. Está aí o presidente do partido do PL aqui no Frequência News, nos 96,1, às 8h25. Para você que acompanha aqui o Frequência News no dia de hoje, vou chamar o intervalo, volto já já, converso com o ex-secretário de Segurança e Ordem Pública da cidade de Itabuna, delegado Humberto Matos, já aqui na nossa bancada, inclusive falando um pouco de política, ele que entende um pouco, vai falar um pouco sobre o cenário nacional, sobre o cenário estadual, que está chegando a eleição e acredito que está chegando a hora da população escolher o melhor caminho para poder decidir aquele que vai governar o seu estado e o país, e é claro que vai representar na Câmara dos Deputados e no Senado. Volto já, Brasil!
Continue ligado. O programa Frequência News volta já.
Participe todas as terças e quartas a partir das 16 horas das sessões plenárias da Câmara de Ilhéus. A participação popular fortalece a democracia na Casa do Povo. Acompanhe os trabalhos parlamentares de cada vereador com a transmissão ao vivo das sessões no YouTube, pelo canal oficial Câmara de Ilhéus. A Câmara de Ilhéus está de portas abertas para todos. Câmara de Ilhéus, legislativo com transparência.
Ilhéus em sintonia. Um programa da Prefeitura para mostrar as principais ações para você.
Ilhéus segue avançando e a Prefeitura está sempre perto de nossas vidas.
Que demais! Vamos ver o que tem de bom hoje, Suzy.
Atenção, Zona Sul. A Prefeitura inaugurou um novo pronto atendimento no Nossa Senhora da Vitória.
É disso que eu tô falando, Suzy. Atendimento 24 horas, lugar novo, organizado e bem mais confortável, né?
Exatamente. Um espaço moderno feito para cuidar melhor das pessoas.
E quem trabalha lá, aprovou?
Aprovou, sim. A equipe está mais confortável e na expectativa de atender melhor a população.
Um grande ganho para a região. O que você achou, João?
Agora temos um espaço bem estruturado.
A prefeitura mandou bem demais.
E tem notícia boa no trânsito também. Ilhéus reduziu bastante os atendimentos por acidentes.
Olha que massa, Suzy. Os números mostram que as ações da prefeitura estão mudando a realidade do trânsito.
Para você ter ideia, a queda passou de 60% agora no começo de 2026.
Isso é mais segurança e menos sofrimento para as famílias. Não é, galera?
Ilhéus está mais segura.
Era disso que a gente precisava.
E a Pref também segue perto de quem mais precisa. Teve visita na aldeia Acuípe de Baixo.
Muito importante, Suzy. O CRAS foi até a comunidade ouvir, orientar e apresentar os serviços.
Que demais, Carlos. A orientação é importante para que eles acessem as políticas públicas de assistência social.
Assim as ações chegam do jeito certo para cada comunidade. Como foi para você, Bia?
Precisávamos ser ouvidos.
A prefeitura tá mais perto da gente.
Com trabalho, cuidado e diálogo, Ilhéus segue avançando.
Esse foi o Ilhéus em sintonia. Prefeitura de Ilhéus trabalhando hoje para garantir um futuro melhor.
Ilhéus em sintonia.
Participe todas as terças e quartas a partir das 16 horas das sessões plenárias da Câmara de Ilhéus. A participação popular fortalece a democracia na Casa do Povo. Acompanhe os trabalhos parlamentares de cada vereador com a transmissão ao vivo das sessões no YouTube, pelo canal oficial Câmara de Ilhéus. A Câmara de Ilhéus está de portas abertas para todos. Câmara de Ilhéus. Legislativo com transparência.
Dizem que o samba é brasileiro, mas a certidão de nascimento, pai, essa é nossa e ninguém tira. Aqui é a terra do samba de roda e do samba reggae, do pagodinho e do pagodão. E a Pref já deixou tudo prontinho pra gente curtir daquele jeitão. Salvador é berço, então bora celebrar o que é nosso. Carnaval de Salvador, o samba nasceu aqui. Prefeitura de Salvador.
Programa Frequência News.
Frequência News.
Programa Frequência News.
Frequência News.
Às 8h29, para você que acompanha o Frequência News, um abraço aqui, ligado no Frequência, o presidente da Câmara da cidade de Ilhéus, César Porto, um abraço. Obrigado pela sua grande audiência aqui no Frequência News, ligado aqui nos 96,1. A Marisete, da cidade de Gandu, tá mandando um abraço para todos que estão ouvindo Frequência News. Um abraço aqui ao Nivaldo, direto de Barro Preto, tá mandando um abraço para você, viu, Bebeto Oliveira? Tá dizendo aqui que sempre acompanha o Frequência News. Um abraço, obrigado pela sua grande audiência. Juliano, lá da cidade de Tapé, tá ouvindo Frequência News. Um abraço, Juliano. Manda um abraço para você, viu, delegado Beto Matos. Um
abraço, Juliano Miranda.
Ao prefeito Helder Fontes, lá da cidade de Itaju do Colônia, meu amigo e irmão, obrigado pela sua grande audiência. Está aqui sintonizado nos 96,1, sempre acompanhando o Frequência News. Humberto Matos, bom dia, tudo bem com o senhor?
Bom dia, Binho Shalom. Programa Frequência News. Ilhéus, sucesso chapa, de audiência.
A chapa lá em Ilhéus está quente.
Meu amigo, viu? Bebeto está lá, né? Ilhéus sempre protagonizou esse tipo de embate, né? Ilhéus também vive sempre, volta e meia está acontecendo uns embatezinhos, mas faz parte do processo democrático. Tomara que isso não chegue a vias de fato, nem a via de justiça. Tomara que tudo se resolva bem e todos encontrem o melhor caminho. Na verdade, o que se espera de verdade é fazer uma política sadia em prol da comunidade e do povo, que é o que mais interessa.
Uhum. O Thiago Martins, a Cândida Dória falou: Thiago Martins sempre teve uma excelente conduta política. Parabéns pela entrevista aí.
Olha aí, Thiago aí, tá vendo, Thiago?
A galera participando aqui.
Bom, tá mandando mensagem aí pra você. Vamos tentar o contato com o vereador Tandique, para que ele fale também no Frequência News, inclusive sobre essa celeuma aí. Vocês vão sentar na beira da praia, vão tomar águazinha de coco. Ilhéus é uma cidade tranquila ali, próxima ali à pousada Costa do Cacau, do meu amigo Fábio Júnior, que tá ligado no Frequência News. Senta ali, né, uma brisazinha, toma uma águazinha de coco, relaxa.
Uma sombra, debaixo de uma sombrazinha, porque o sol tá muito quente.
Aí chama o presidente da Câmara para poder acompanhar a reunião, né, e tranquilizar todo mundo.
Água de coco geladinha, né, Bia?
Gelada.
Para esfriar os ânimos.
Aí pega uma águazinha com açúcar, né, para poder tomar antes da água de coco.
É isso aí.
Tem que tomar uma águazinha de com açúcar para poder o cara não ficar muito nervoso. E aí embarcar, entendeu? Mas Humberto Matos, inclusive já solta o áudio aí do vereador Tandique, eu tô mandando aí para você, Bebeto. A gente está tentando contato com ele, já que o presidente do partido do PL falou aqui no Frequência News, dá oportunidade para ele poder também falar sobre essa situação. Porque chegando a eleição, né, rapaz? Confusão, rapaz, muito... brigazinha.
Sem necessidade,
né? Ele é do partido do prefeito Valderico Júnior, do União Brasil. E nessas conversas, inclusive, colocou que tem um funcionário fantasma na fundação onde o Thiago Martins falou aqui no Frequência que não existe. É coisa, viu, Humberto Matos?
Daqui tá bom, já temos os meus problemas e os problemas daqui. É melhor deixar na cidade vizinha lá.
Você não quer nem comentar.
Não, nem comentário nenhum. Não.
Aí me diz aí, você se afastou.
É isso, né, Binho? Todo mundo já sabe aí dessa minha condição. Eu entreguei o cargo ao prefeito. Quero até aproveitar e reiterar meus agradecimentos pela oportunidade que me foi dada, confiada a ele e à primeira dama. Andréa Cacho, minha gratidão por oportunizar e me dar a condição de mostrar meu trabalho técnico, né, e confirmar aquilo que todo dia sabia, um trabalho digno, um trabalho de entregas. E foi muito bom. Mais um para o meu currículo, é, adquiri mais expertise, aprendi com as pessoas. Quero agradecer também a toda a equipe que trabalhou comigo, da CESOP, Defesa Civil, Guarda Civil, essa equipe maravilhosa que me abraçou, aos colegas secretários também, e que me abraçaram e que me ajudou a fazer um bom trabalho, diante também de uma gestão que trabalha muito, né? Que é a gestão do prefeito Augusto Castro. Então agora é seguir caminho, eu não saio, deixo bem claro para as pessoas que ficam aí dizendo que eu saí para ser candidato a deputado. Não, eu não saí para ser candidato a deputado, né? Na verdade, houve um interesse partidário, há um interesse, lógico, quem não quer ser um deputado, quem é do mundo político que não quer ser um prefeito, que não quer ter um cargo político, governador, que não quer ser um prefeito, que não quer ser um deputado, claro, há um interesse manifesto meu de ser um candidato. Se eu tivesse de optar, seria de deputado federal, em razão até porque eu tenho um compromisso de honra com a primeira-dama Andrea Castro, irei apoiar ela como candidata a deputada estadual, firmando assim meus compromissos, e vou seguir aí. Se o partido e as pessoas e a cúpula partidária entender que meu nome deve ser colocado em pauta, eu estarei aqui com maior interesse. Agora é preciso que se tenha um caminho viável e que tenha viabilidade para tal, né? Porque não adianta só você. Eu acredito que há uma recepção muito boa das pessoas, que muita gente já me dando, vamos dizer assim, comungando comigo do mesmo pensamento, querendo ajudar de alguma forma, querendo participar. Mas eu só posso dizer, afirmar que eu sou pré-candidato, nem pré-candidato eu sou, mas só posso afirmar que sou pré-candidato se a cúpula partidária, vamos dizer assim, as pessoas que realmente estão aí à frente dos partidos, disserem: não, vamos dar as condições, viabilidade. Já é uma dificuldade enorme você sair candidato hoje. Quem sai candidato a deputado federal estadual já sai numa grande desvantagem, porque não há paridade de armas. Na verdade, não há efetivamente uma igualdade de condições. Porque quem está aí, por exemplo, deputado federal, Binho, recebe durante 4 anos mais de 200 milhões de reais de emenda. Então, o deputado que já está aí, ele já está com 200 milhões de reais há 4 anos gastando e dando e fazendo as entregas às pessoas. Então, é muito difícil. Sem falar que se tiver um deputado de bancada, emendas de bancada, um deputado de prestígio, isso aí pode chegar até 500 milhões de reais. Então, é muito difícil. Por isso que você vê um baixo índice de saída de deputados para entrar outros. Mas, né? O velho ditado que a gente tem que ganhar se disputar. Então eu estou aí, se caso necessário, serei sim pré-candidato a deputado federal para concorrer nas urnas agora desse ano.
Às 8h37, para você que acompanha o Frequência News. Agora, Humberto Matos, aproveitando a sua participação aqui no Frequência News, você fala um pouco de política nacional. Aí você citou o Lula, né, que está aí, me parece que é a terceira ou a segunda visita dele na Bahia, que ele vem novamente da Bahia. E aí, como é que se ouve? Isso é um caso raro, né? O Lula vem 2, 3 vezes. Na Bahia, é porque gostou do molho do baiano, como é que
na verdade, Lula sabe que ele tem uma fatia muito grande de votos aqui na Bahia. E todo mundo sabe, quem é experimentado na política, de que esse percentual, quanto mais os votos válidos for distanciado aqui na Bahia, mais difícil fica para, mais fácil fica para o governador, o pré-candidato governador do seu partido, obter uma vitória. Então, se Lula aí, segundo especialistas, pessoas que entendem muito mais de política, falam, e para os analistas de pesquisa, diz que se Lula tiver 68% dos votos válidos na Bahia, ele consegue arrastar automaticamente o governador, né? Então, como ocorreu, todo mundo sabe, na vitória do Jerônimo aqui na Bahia, né? Na verdade, a vitória foi do 13 arrastou. Mas hoje nós estamos vendo aí um movimento, né, de reação das pessoas diante desse desgaste, diante desse... É um desgaste natural, uma fadiga, na verdade, de 20 anos do PT, né? Tanto na União quanto na Bahia. E de poucas entregas, né? De grandes discursos, que desde quando... Eu mesmo votei em Lula em 2002, né? Foi a primeira dele, não foi?
Foi.
Eu votei porque eu entendia que naquele momento havia necessidade de mudança, de um choque da política nacional, para que a gente pudesse crescer. Mas eu vi que naquele momento o crescimento não foi da competência do presidente. Aquele movimento foi... tudo no mundo todo, a economia global favorecia, os ventos batiam aqui no Brasil. Então tudo ficou fácil e Lula fez um excelente governo. Depois, no segundo, já não foi tão excelente, porque a economia começava, os ventos começavam a voltar. E aí você vê, consegue enxergar que não foi a sua capacidade administrativa, mas ele se sustentou pela sua capacidade política. Muito inteligente. Eu costumo dizer que, por exemplo, esses embates de esquerda e direita não é do ponto de vista de conteúdo, porque acho que a esquerda tem muito menos conteúdo, com todo respeito à intelectualidade de cada um, de cada membro, mas tem muito pouco conteúdo. Então é mais uma questão de estratégia. Sempre a estratégia leva a isso, porque está no poder e é muito mais fácil você, com disparidade de arma e com estratégia, você ganhar uma eleição. Então, naquela época eu votei em Lula, depois eu vi que ele não tinha essa capacidade administrativa, mas sim política. Depois passou para Dilma, foi um fracasso e aí por aí foi embora. Mas se conseguiu se sustentar durante 20 anos. Nesse diapasão de raciocínio aí, nesse raciocínio meu, ele conseguiu arrastar com ele os governadores do estado. E colocaram, na meu ver, também um governador com uma capacidade técnica não tão, vamos dizer assim, menos capaz tecnicamente. Isso é muito visível, muito claro, sem nenhum desrespeito ao senhor governador, mas diante do ACM Neto. Então eu voto pensando nos meus filhos, eu voto pensando no meu estado, na melhoria do país. Esse discurso evasivo que já vem de 20 ou 30 anos, vamos acabar com a fome. Temos o melhor, as menores taxas de índices de desemprego. Quando você vai ver isso no papel, é totalmente diferente, porque você tem aí um aumento do Bolsa Família, você tem um aumento, o IBGE não coloca no seu cálculo os desocupados, e quando você vai ver, simplesmente a letra fria, melhorou o número de empregos no Brasil, está caindo a fome, e todo ano tem esse movimento da fome. O discurso é a fome, e você não vê isso. Então, assim, eu não vou entrar agora em questões técnicas administrativas, porque não vale nem a pena, mas você não vê. Eu costumo dizer às pessoas aí, principalmente o pessoal, o trabalhador, ele não quer saber não, Bebeto, quanto é a taxa Selic, ele não quer saber não quanto é o preço do dólar, ele não quer saber se a bolsa subiu ou desceu, ele quer saber se o salário dele está dando para comprar a comida dele, se está dando para pagar o aluguel, está dando para pagar a escola do filho, se ele tem realmente um emprego para fazer isso. É isso que a pessoa quer saber. E você não sente isso. Você entra em um táxi, você faz uma pergunta, é a mesma resposta. Você vai um mototaxista mesmo, você procura lá na ponta, é o mesmo. Às vezes você tem defesa, né? Da economia que está aí, das questões, por algum interesse. Quem defende tem algum interesse ou algum, mas não há realmente uma consistência. Então, acho que chegou o momento, nada contra, tanto que eu já votei com Lula, nada contra ele, nada contra o governador Jerônimo, mas agora chegou outro momento. O momento agora, eu acho que é de Neto, acho também que o momento não é de Lula. E de quem é o momento, Humberto, também não sei dizer agora quem seria o melhor presidenciável. Nós temos aí, por exemplo,
Flávio, que já está
se falando não, bem. Inclusive, mas não é pelo fato dele estar bem. Flávio se apresenta como filho de um extremista, que eu também já votei, acreditando na mesma... mas o mestre votou em Lula e votou em Bolsonaro. Voltei porque eu acreditava, naquele momento, de que deveria que ter um choque para você conseguir dar um salto na nossa nação. E realmente, o Bolsonaro deu. Deu realmente, deu. Só que nas urnas, por questões de estratégia política, eu voto, não por conteúdo, que o seu conteúdo ele reverbera até hoje. Você vê que os dois anos, vejo, todos os prefeitos são nomes dizer que os dois primeiros anos foi o ano que Bolsonaro mais deu emenda, mais deu condição, que os índices mudaram. Realmente isso aí nós não vamos nem discutir. Pode até a oposição dizer que isso foi... pode até contrariar esses dados, mas eu não vou entrar porque... Você contrariar dados com a letra fria é muito fácil. É muito fácil. Mas todo mundo sabe, na real, o que é que aconteceu. Então, foi um bom governo? Foi. Mas por uma questão de estratégia, não de conteúdo, ele perdeu a eleição. Aí vem uns filhos, vem o primeiro filho, radical igual o pai, que não está mais aqui, saiu fora do Brasil. Eu também não votaria nesse radicalismo. Eu sou direita, sou centro-direita e posso até ser direita. Mas extrema-direita eu não sou. Nada extremo presta, nada extremo. Eu acho que vai à frente. Aí vem Flávio, que está se apresentando ser uma direita moderada e está tentando passar isso aí, eu acredito, mas ainda não me convenceu desse voto. Quem me convenceu de voto, de escolha, é ACM Neto, governador do estado da Bahia, pré-candidato. Até então. Então eu voto e eu me inclino pelas minhas convicções. Tanto assim que eu não invoco nem me inclino por cargos, por grupo, dessa forma, que eu entreguei meu cargo respeitosamente e quero dizer e reiterar que eu entreguei o cargo, mas eu torço pela administração, eu estou aqui ao lado, no que puder colaborar com o prefeito Augusto Castro, com a primeira-dama, porque acredito que ele tenha boas intenções e faz, sem sombra de dúvida, foi reeleito, todo mundo sabe disso, e os números apresentam. Apesar de ter muita coisa para fazer, de muitas críticas que o prefeito recebe, mas em termos de administração, sua administração é bem avaliada, então eu acredito nela.
Às 8h45, para você que acompanha o Frequência News, está mandando um abraço para você aqui, o Giovanni Lima. Está dizendo aqui, parabéns, Humberto Matos, pelo bom trabalho na CESOP. O senhor fez um ótimo trabalho, o pessoal está parabenizando.
Obrigado, Giovanni, obrigado a todos vocês. Realmente o trabalho foi assentado na transparência, na confiança e, sobretudo, na segurança que a gente passa para as pessoas. Então, isso é através de diálogo. Tudo é dialogado. Você pode dizer um não à pessoa, mas você tem que chegar para ele, dizer o não e dizer por que está dando. É compreensivo. Não existe só sim em lugar nenhum do mundo. Existe sim e não. Agora, o não precisa ser dito e justificado. Eu não posso fazer isso, ou posso fazer dessa forma, e ter coerência nas ações, né, Binho? Então a gente sempre teve, graças a Deus, de forma transparente, a gente conseguiu. E outra coisa que eu sempre digo é humanizada, é você atender o pobre, o rico. Então eu, na minha secretaria, é uma secretaria que você lidar muito com pessoas de poucas condições, como os feirantes que estão ali, os ambulantes, e sempre tive um diálogo aberto, transparente, dizendo de forma humanizada o que pode, o que não pode, o que é legal, o que é ilegal e o que poderia ser flexibilizado. Todo mundo entendeu e entende nossa mensagem e com isso conseguimos fazer grande trabalho, além de, claro, fazer grandes entregas, como a gente conseguiu aí os armamentos, 200 pistolas para a Guarda Municipal.
Quantas pistolas?
200 pistolas que foram doadas, inclusive, viu? Quero mais uma vez, toda vez que eu falo isso, eu agradeço a Prefeitura Municipal de Goiânia.
Goiânia.
Nós conseguimos esse armamento lá, ele já está aí. Deve ser entregue.
Foram 200 pistolas.
Quero até aproveitar para dizer que...
Bala ou sem bala?
Não, sem munição. Sem munição.
Sem munição.
Né? Conseguimos esse armamento através de uma amizade, de interferência, de uma ajuda também. A primeira-dama também nos deu uma Andréa, nos deu uma força com relação ao Interlink. E futuramente ela deve fazer essa entrega junto aí com o comandante da guarda, Inácio Pereira, que deu 3 viagens lá em Goiânia, né, para desburocratizar isso do exército. Então, enfim, foi muito, muita luta, mas vai ser entregue brevemente. Temos o plano de cargo e salário, agora mesmo foi aprovado já também o plano de contingência da Defesa Civil. São coisas que a gente trabalha dentro da administração que as pessoas não enxergam. O plano de contingência, né? A gente só lembra de contingência quando te lembra das enchentes e das chuvas fortes, né?
Exatamente.
E de ventaval. Então, tem que preparar, deixar preparada a nossa Defesa Civil para que quando houver desastres ou ocorrências, intercorrências, né, da natureza aqui, nós vamos dar uma resposta rápida, né? Resposta rápida não só no momento, mas também posterior, através de benefícios e do governo federal, do governo estadual,
através de projetos de reestruturação de casas, de pontes, enfim, né, que possam realmente dar uma resposta rápida.
Às 8h48, para você que acompanha o Frequência News, deixa eu abraçar aqui o presidente da Câmara da cidade de Itabuna, vereador Manuel Porfírio, está ouvindo Frequência News. Um abraço, Manuel, sucesso. Está aí fazendo um ótimo trabalho na presidência da Câmara. Está sempre com um camarada direito, gente correto. E está fazendo.
Grande Porfírio, um amigo, parceiro.
E articulador.
Articulador. Quero mandar um abraço também ao meu amigo Porfírio aí, embora nós estejamos do lado oposto de parte partidário. Ah. Mas Porfírio se apresenta. Eu disse até no programa, falando que do lado da oposição. Na situação, aham, nós temos grandes cabeças pensantes, pessoas que, né, que
fazem política,
são cabeças pensantes, pessoas inteligentes e tal. E eu citei até o nome de José Dirceu, que eu acho um intelectual, uma pessoa muito inteligente, que é articulador, né, Manuel Porfírio é uma pessoa também desse nível. Então, assim, não quer dizer, a gente não precisa ser, como bem falou o Clodovil, para ser oposição, não precisa enxergar somente os defeitos,
verdade,
do opositor. Tem que enxergar também as qualidades. Lógico, cada um vai colocar o seu plano, o seu trabalho, as suas convicções, suas ideologias, e o povo que vai dizer, não é isso?
Exato.
Vai dizer o que é e o que não é.
Às 8h50, mandando um abraço para você, está aqui o Joaquim. Joaquim, um abraço, querido, obrigado pela sua grande audiência. O Chico da Direc está aqui ouvindo Frequência News. Um abraço, Chico.
Chico também, gente, muito
boa. Um abraço, está aqui desejando sucesso, Humberto Matos. Vou chamar o intervalo, volto já. Para você que acompanha o Frequência News nos 96,1. Um ótimo dia para você, sintonizado. Volto já, Brasil.
Programa Frequência News. Frequência News.
Participe todas as terças e quartas a partir das 16 horas das sessões plenárias da Câmara de Ilhéus. A participação popular fortalece a democracia na Casa do Povo. Acompanhe os trabalhos parlamentares de cada vereador com a transmissão ao vivo das sessões no YouTube, pelo canal oficial Câmara de Ilhéus. A Câmara de Ilhéus está de portas abertas para todos. Câmara de Ilhéus. Legislativo com transparência.
Ilhéus em sintonia. Um programa da Prefeitura para mostrar as principais ações para você.
Ilhéus segue avançando e a Prefeitura está sempre perto de nossas vidas.
Que demais! Vamos ver o que tem de bom hoje, Suzy.
Atenção, Zona Sul. A Prefeitura inaugurou um novo pronto atendimento no Nossa Senhora da Vitória.
É disso que eu tô falando, Suzy. Atendimento 24 horas, lugar novo, organizado e bem mais confortável, né?
Exatamente. Um espaço moderno feito para cuidar melhor das pessoas.
E quem trabalha lá, aprovou?
Aprovou, sim. A equipe está mais confortável e na expectativa de atender melhor a população.
Um grande ganho para a região. O que você achou, João?
Agora temos um espaço bem estruturado.
A prefeitura mandou bem demais.
E tem notícia boa no trânsito também. Ilhéus reduziu bastante os atendimentos por acidentes.
Olha que massa, Suzy. Os números mostram que as ações da prefeitura estão mudando a realidade do trânsito.
Para você ter ideia, a queda passou de 60% agora no começo de 2026.
Isso é mais segurança e menos sofrimento para as famílias. Não é, galera?
Ilhéus está mais segura.
Ela disse o que a gente precisava.
E a Pref também segue perto de quem mais precisa. Teve visita na aldeia Acuípe de Baixo.
Muito importante, Suzy. O CRAS foi até a comunidade ouvir, orientar e apresentar os serviços.
Que demais, Carlos. A orientação é importante para que eles acessem as políticas públicas de assistência social.
Assim as ações chegam do jeito certo para cada comunidade. Como foi para você, Bia?
Precisávamos ser ouvidos.
A prefeitura tá mais perto da gente.
Com trabalho, cuidado e diálogo, Ilhéus segue avançando.
Esse foi o Ilhéus em sintonia. Prefeitura de Ilhéus trabalhando hoje para garantir um futuro melhor.
Ilhéus em sintonia.
Dizem que o samba é brasileiro, mas a certidão de nascimento, pai, essa é nossa e ninguém tira. Aqui é a terra do samba de roda e do samba reggae, do pagodinho e do pagodão. E a Pref já deixou tudo prontinho pra gente curtir daquele jeitão. Salvador é berço, então bora celebrar o que é nosso. Carnaval de Salvador, o samba nasceu aqui. Prefeitura de Salvador.
Programa Frequência News. Frequência News.
Às 8h53, para você que acompanha o Frequência News, deixa eu abraçar aqui o nosso querido amigo irmão. Tá aqui o querido, cadê? O Márcio Vitor, lá da cidade de Itapé, tá ouvindo o Frequência News. Um abraço, obrigado pela sua grande audiência. Ah, tá aqui ligado também a Alba. Alba, obrigado, querida. Tá aqui no Alto da Conquista da cidade de Ilhéus. Obrigado a todos aí da feira do bairro São Caetano, que tá ligado no Frequência News, do bairro no Centro Comercial, tá ouvindo Frequência. Um abraço, querido. Obrigado a todos pela grande audiência no dia de hoje. Para você sintonizado aqui nos 96,1, você também pode mandar sua mensagem pelo nosso WhatsApp, ficar bastante à vontade na manhã mais alegre do rádio. E eu tô aqui ao meu lado o nosso querido amigo irmão, delegado Humberto Matos, ex-secretário da CESOP. É sempre bom conversar com você, falar um pouco de política nacional, política estadual. A gente que está nessa contagem regressiva aí, chegando já a eleição. E aí já tem já, inclusive, alguns grupos se definindo, se organizando. E chamar a atenção até daqueles grupos que tem, o que acontece muitas das vezes, viu, Humberto Matos, que eu percebo. Muita vaidade, né? A turma não se preocupa em se organizar, né? Ficam muito preocupados em posição, de quem vai liderar, quem vai estar à frente do processo. Então, do momento que se inicia, eu acho que a tranquilidade na construção é muito mais importante.
Perfeito, Bilmo. Vamos falar aqui em termos, exemplificar Itabuna, né? Mas isso acontece em todas as cidades, né? Itabuna você vê hoje, até porque a oposição de Itabuna hoje anda desorganizada. Essa é a verdade, a gente não vai esconder essas coisas.
O Massinho tá mandando um abraço para você.
Valeu, Massinho. Um forte abraço, meu amigo. Um forte abraço também aos ouvintes aí, aos amigos de Itapé que estão ligados na gente, né? Forte abraço a todos vocês. Então sim, em toda a cidade nós temos isso. Nós temos as rupturas, nós temos as vaidades, nós temos as discussões. Olha aí, Ilhéus aí, a que nível está chegando, né? Então assim, mas aqui a oposição, no caso, por exemplo, Itabuna, você não tem um líder oposicionista. Você tem várias pessoas. Embora sendo nós não temos um líder oposicionista, uma pessoa que puxa a frente, que organize, né? Como a gente chama, né? Organizar o baba, né?
Organizar, botar a bola no campo.
Isso, né? Você não tem, tudo solto, muito solto. Uhum. Né? Mas Ilhéus, você tem um prefeito que está do lado, uhum, né? Lá da oposicionista. Aqui você tem um prefeito situacionista. Então vamos dizer
a
assim.
A direita está organizada em Itabuna, Humberto Matos?
Não está. Está totalmente desorganizada, batendo cabeça. Embora o mais importante não seja isso, porque o mais difícil é o voto. Mas a direita tem. Tem. E todo mundo sabe, historicamente, se você olhar o mapa eleitoral, você vai ver que a direita sempre ganhou aqui em Itabuna.
Agora,
o sangue é a direita.
Falta para essa.
Aliás, o prefeito que é situacionista, ele vem da direita.
Da direita. Né?
Então, então tudo aqui é direita. Mas a grande maioria, entretanto, por uma questão circunstancial hoje, está aí na situação, mas precisa um diálogo, precisa que talvez até uma atividade externa, uma pessoa de fora venha e organize, porque do jeito que está, não vai, não organiza, você não tem nome. Uhum. Isso aí, quem está no poder... vai nadar de braçada quem está aí.
O que falta? Porque eu tinha aqui na eleição passada, você tinha aí Alice, né? Que organizava o baba.
É isso, mas você não tem uma pessoa aqui embaixo que. Mas vamos lá. Vamos aqui. Quem é hoje o maior líder político de Itabuna, da centro-esquerda ou da esquerda, vamos dizer assim, colocar a esquerda e direita?
Uhum.
Augusto Castro.
Augusto Castro,
sem sombra de dúvida. É o maior líder daqui da região. Quem é o líder da direita em Itabuna? Não tem.
Mas tem. Você tem um líder regional, que é o Valderico Júlio.
Prefeito. Não, ele é líder lá da cidade dele.
Não, estou falando.
Ele é líder da cidade dele. Ele não é líder de nada. Não, ele não tem liderança nenhuma aqui nessa região, em Itabuna. Ele não tem liderança. Ele pode vir querer ajudar como coadjuvante as pessoas, mas ele não tem liderança aqui. Né? Agora sim, ele não tem, quando eu digo liderança aqui em Itabuna, embora ele não tenha liderança em Itabuna, ele tem uma projeção regional diferente.
Aham.
Tá bom? É como o prefeito Augusto Castro. Augusto Castro não é líder lá de Itapé. Augusto Castro não é líder de Bicaré, mas ele tem uma projeção regional muito grande, do mesmo porte que tem hoje e está alcançando. Augusto já tem o segundo mandato.
Tem que deixar claro isso aí para as almas entenderem.
Não, claro, não. É, claro. É a projeção vamos que o Valderico tem. É. Mas é a realidade. Eu sou muito. Não tenho.
Pragmático.
Hoje a projeção regional de Valderico é muito grande.
É claro.
Muito grande. Ele tem um prestígio regional todo ali. Claro. Como tem Augusto. O de Augusto está muito mais consolidado, porque Augusto está no segundo mandato. Exato. Augusto já foi deputado. Augusto tem um outro. Não, eu diria um outro histórico, né? História de Augusto, ele foi duas vezes deputado, outra situação, muito mais até vivência política e relacionamento político. Augusto também de muito. E Valderico é uma pessoa, um jovem que chegou, ele é chegando, que ninguém acreditava. Chegou, inclusive, eu falava ontem, eu tive com o Vinícius, eu dizia, pô, eu tive aqui na Boa FM, nessa mesma bancada aqui, não lembro agora o programa, em uma entrevista com o Valderico, eu dizia, você vai ser o prefeito de Ilhéus, pelo que eu estou vendo aí. E realmente foi. Porque ele era obstinado, e ele está obstinado. Ele está com uma coisa boa, ele está com o mesmo pensamento e com a mesma obstinação de Neto. É o mesmo perfil de um grande administrador e tal, tal. Então ele está conseguindo conquistar o espaço dele. Mas quando eu dizia isso, é para dizer o seguinte, que Itabuna precisa ter a pessoa à frente. Precisa organizar. E nós temos vários atores aqui. O problema é que esses atores, eles não se comunicam. O problema
não
é todo esse.
Não tem comunicação, não?
É.
Não conversa.
Aí não se comunica, o que é que dá? Fica aberto. Então, é. e aí eu digo a você, e quem é o maior líder da direita em Itabuna? Quem é?
É Augusto Castro.
Não, da esquerda.
Da esquerda é Augusto Castro.
Da direita?
Não tem.
A Semi Neto. Quando ele vem, ele junta todo mundo. Verdade. Quando ele vai embora, se você pegar um desses atores, que eu não vou citar o nome, para fazer uma reunião, não junta tanto quanto junta o Assemi. Então ele hoje, quer dizer, precisou vir um ator externo para fazer essa reunião, essa convergência de forças. Embora isso é uma coisa organizacional, pontual, como nós estamos pontuando, né? Mas a gente percebe que o mais importante não é só essa organização. O mais importante, que é importante na verdade, mas nós temos uma grande arma que é o voto. O voto aqui é característica de direito, todo mundo sabe disso.
Às 9:02, delegado, obrigado pela sua participação aqui no Frequência News e desejar sucesso aí no seu desafio. E quando quiser voltar aqui, é sempre uma honra poder falar um pouco de política, um pouco de política nacional, política estadual e municipal. É sempre bom conversar contigo.
Eu que agradeço mais uma vez meu espaço, na verdade, conversar adaptada, né? A gente vai estudando, vai vendo as coisas, porque realmente...
Pega a caneta, o papel e ali vai fazendo
aprendendo,
conta,
ouvindo, né? Com as pessoas, nós temos aí grandes pensadores aí, políticos aqui na cidade, temos grandes atores. O mais importante é que nós temos grandes atores no tabuleiro e que todos eles têm capacidade de estar à frente aí e almejar o seu patamar. Então nós temos aí diversas pessoas aí pensando e vamos convergir, porque eu acho que acredito que todos pensem não pelo umbigo, mas que todos pensam pela melhoria da vida das pessoas, que realmente precisa dar uma mudada. Nós precisamos dar um pulo, precisamos melhorar nossa economia, precisamos dar um salto de qualidade no povo baiano. Ele merece, porque o povo baiano e os eleitores têm sua expressão e têm o seu lugar no cenário nacional. Foi a Bahia que definiu o presidente da República. Então ela tem que se valorizar, pensar muito na hora do voto, ser muito consciente, entender a sua importância e votar certo, escolher a pessoa certa. Forte abraço a todos vocês, obrigado mais uma vez. Fique com Deus aí. Como é que é? Brasil, né?
É Brasil. Ele gosta. Um abraço a todos. E o Frequência News vai ficando por aqui. De volta no próximo sábado, a partir das 8 horas da manhã. Até lá, Brasil!